No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde.
Em que contexto você realizou sua pesquisa, Dr. Ney?
Na época, no começo da década de 90, se tinha já umas duas ou três décadas a ideia de que o trabalho com desnutridos se fazia a partir da distribuição de leite em pó. Era uma visão quantitativa do problema, né, no medida em que se procurava repor alguma quantidade que estivesse faltando na dieta da criança para, com isso, recuperá-la da sua desnutrição. Essa era uma crença generalizada entre os profissionais. Era um paradigma, praticamente, do trabalho de desnutrição. A gente fez o trabalho porque a gente não acreditava muito nesse paradigma e resolveu testar se isso era efetivo ou não, ou seja, se isso realmente trazia contribuições de fato para a desnutrição ou se era apenas uma falácia, uma visão que as pessoas tinham do trabalho de desnutrição. Lembrar sempre que naquela época a desnutrição era um problema muito grave e era fortemente associada à mortalidade infantil.
Qual era a efetividade da distribuição de leite em pó pelas unidades básicas de saúde em termos de recuperação de desnutridos?
Os dados que a gente obteve mostram uma efetividade bastante baixa, na medida em que, para dar números redondos, né, os números não são tão redondos assim, mas para ter uma ideia, de 10 crianças, 5 permaneciam estáveis, 2 melhoravam e 3 pioravam. Então era uma efetividade bastante baixa realmente. Não se tinha, na verdade, um dado consistente a respeito disso, principalmente com uma abrangência grande entre as unidades básicas.
Qual foi o processo de avaliação utilizado na sua pesquisa?
A gente utilizou dados de prontuário, a gente levantou prontuários amostrados das listas de crianças que retiravam leites em duas regiões que a Prefeitura de São Paulo tinha, a região de Campo Limpo e a região de Itaquera, Guaianás, na época AR5 e AR10. E a gente, esses prontuários foram examinados, primeiro, quanto à aderência das crianças ao programa, ou seja, quanto tempo elas seguiam no programa e se elas eram frequentes ao programa. Essa aderência a gente descobriu que era bastante baixa, as crianças não tinham uma grande aderência ao programa. Segundo lugar, a gente fez uma avaliação na mudança dos critérios nutricionais, quanto o peso para a idade, a altura para a idade, isso em termos não só de percentil, que é um valor estatístico, como de Z-score, e os dados foram sempre coerentes nesse sentido. A gente obteve esses dados, mais ou menos que eu citei anteriormente, né? Mais ou menos 20% de melhora para 30% de piora, e 50% que a gente considerou que não havia uma variação apreciável que pudesse ser atribuída a isso. As crianças que não aderiram ao programa, a gente excluiu da amostra porque considerou que ela não se podia atribuir efeito no programa para uma pessoa que minimamente não tinha aderido ao programa, que frequentava, ia assiduamente na unidade com uma frequência razoável. E fizemos um critério bastante frouxo, na verdade, não fizemos um critério muito forte de adesão, porque a gente queria ver quem tinha minimamente aderido, e era muito pouco.
Qual era a credibilidade desse programa?
Olha, a credibilidade do programa, entre os profissionais, variava bastante. As pessoas, na verdade, não conseguiam visualizar outro paradigma a não ser distribuição de leite, porque é o que se fazia tradicionalmente desde a década de 50. Mas pouca gente acreditava que isso realmente resolvesse o problema, principalmente os pediatras. Eles tinham uma avaliação bastante crítica. A população, até pelos dados de adesão, a gente pode imaginar que elas não tinham uma forte ideia de que isso realmente resolvesse alguma coisa, senão elas aderiam mais. Elas viam o leite como um benefício que se obtinha e elas não gostariam de perder esse benefício. Então elas iam, quando precisavam, iam lá e conseguiam algum leite. Até por isso tinha gente que só ia realmente na dificuldade, né? No momento que faltava alimentação, ia lá e conseguia algum leite, mas não era aderente ao programa. Então eu acho que a credibilidade era duvidosa, no mínimo. Certo? Mas não se visualizava na época outras possibilidades de intervenção que não fossem essas. E a gente, inclusive, porque tinha a ideia de que muitas outras coisas poderiam ser feitas, queria fazer essa crítica para as pessoas poderem ter mais o pé no chão e saberem que, de fato, o problema é pouco efetivo.
Qual é a importância do leite em pó no tratamento de desnutrição?
A ideia de uso de leite em pó é uma ideia que, na verdade, começa a partir da década de 40. Se tem a Segunda Guerra Mundial, se tem uma grande produção de leite em pó para a alimentação das tropas de combate, e aí, depois do fim da guerra, esse leite em pó é dirigido para a alimentação infantil. Na verdade, a eficácia do leite em pó nunca tinha sido devidamente aferida, né? A gente sabe que os programas de alimentação os programas de suplementação alimentar têm uma avaliação na literatura muito ruim, de forma geral. Não só com leite em pó, como outras formas de distribuição de alimento. Em relação à desnutrição, né, a ideia de que faltava leite é uma ideia puramente quantitativa, né? Você aumentando a quantidade de leite, aumenta a nutrição. Como a gente acredita que existem fatores qualitativos que são mais importantes, ou seja, o importante não é comer mais ou menos, mas comer bem, comer variado, comer um número razoável de nutrientes, a gente sempre acreditou que essa coisa de distribuição de leite não funcionava muito bem. Porque, e mesmo porque você, a nutrição pode ter muitos fatores que desencadeiam, que condicionam ela, e você dá uma resposta única para qualquer um desses fatores. Então a gente esperava realmente, tinha a ideia, né, uma ideia empírica do trabalho diário da gente como pediatra, atendendo crianças, e como sanitarista acompanhando os programas, de que isso não teria uma efetividade muito boa. O trabalho mostrou isso. E mostrou também que as pessoas, de maneira geral, não eram contentes com o programa. Muita gente dizia na época que o leite em pó fazia aparecer a clientela da unidade básica. Eu retrucava que a clientela da unidade básica só aparecia quando não tinha leite. Quando tinha leite, era a clientela do leite que se sobrepunha. Era a gente que ia lá atrás do leite e não atrás de saúde, da atenção à saúde devidamente. Inclusive, a gente, muitas vezes, a gente passou um bom tempo explicando a alimentação para a criança e a mãe, no fim, perguntava, e o leite? E você, questionando ela, se ela tinha prestado atenção na sua explicação, observava que ela não tinha prestado atenção em nada, que ela estava lá única e exclusivamente para obter o leite em pó, visto como uma vantagem. Inclusive, às vezes, a gente tinha que refletir que o leite em pó era um valor baixo e que a consulta médica era uma coisa muito mais cara que ela estava tendo, que estava desprezando em nome do leite em pó.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da BIREMI
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!